Boa noite aos colegas vereadores, quem nos assiste. Hoje nossa assistente, servidores da casa, mais uma vez eleito conselheiro tutelar ao Paulo, muito obrigado pela tua presença. Hoje, 9 de outubro de 2023, às 19 horas e 13 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022, havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e neste momento convido o nobre vereador Júlio Witt para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus a quem anda os meus caminhos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência. Número 10 de 2023. Autor Júlio Witt, bancada PP, entrada 2 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja dado andamento ao seguinte pedido de providências. Venho através deste pedir que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, eu ou Secretaria Municipal de Agricultura façam ensaibramento e patrulhamento da rua da Casa de Telhas na comunidade da Sangafunda neste município. Justificativa. Em conversa com os moradores e usuários da referida estrada, recebemos a demanda da necessidade da colocação de saibro e de patrulhar a referida estrada com a maior urgência possível. Sala de sessões, 2 de outubro de 2023, bancada PP. Vereador Júlio Witt. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providências, número 11 de 2023, autor Júlio Witt, bancada PP. Entrada 2 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja dado andamento ao seguinte pedido de providências. Venho através deste pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e ou Secretaria Municipal de Agricultura, faço ensaibramento e ou patrulhamento da rua da linha Saraiva, neste município. Justificativa. Em conversa com os moradores e usuários da referida estrada, recebemos a demanda da necessidade da colocação de saibro e de patrulhar a referida estrada com a maior urgência possível. Sala de sessões, 2 de outubro de 2023, bancada PP, vereador Júlio Witt. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providências, número 12 de 2023. Autor, Júlio Witt, bancada PP, entrada 2 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja dado andamento ao seguinte pedido de providências. Venho através deste pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e ou Secretaria Municipal de Agricultura, faça o ensaibramento ou patrulhamento da rua Manuel de Barcelos em toda sua extensão e travessas no bairro Olaria, neste município. Justificativa. Em conversa com os moradores e usuários da referida estrada, recebemos as demandas da necessidade da colocação de saibro e de patrulhar a referida estrada com a maior urgência possível. Sala de sessões, 2 de outubro de 2023. Bancada PP, vereador Júlio Witt. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providências número 13 de 2023. Autor, Márcio Ferrari, bancada PP. Entrada 2 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja dado andamento ao seguimento de pedido de providências. Venho através deste pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, faça a canalização, bueiros, nivelamento do leito da rua João Eduardo, centro, em frente ao número 73 APAI. Justificativa. Em frente à APAI há um problema de escoamento de águas das chuvas, pois a referida rua está em desnível. Além disso, não há tubulação para escoamento das águas. Além da APAI, a referida rua fica na divisa dos fundos da UBAN. Cabe ressaltar que as águas neste ponto ficam empoçadas por longo período, o que causa problemas na manobra de veículos dos usuários da APAI e também a proliferação de insetos. Em vistoria ao local, a quantidade de tubos necessária é de aproximadamente 45 metros, pois parte da rua já possui tubulação. Sala de sessões, 2 de outubro de 2023. Bancada PP, vereador Márcio Ferrari. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Resolução de mesa número 8 de 2023. Estabelece ponto facultativo no Poder Legislativo no município de Terra de Areia. Artigo 1º. Fica estabelecido ponto facultativo no dia 13 de outubro do corrente ano, considerando a data de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia, em 9 de outubro de 2023. Pedro Henrique Gross, presidente. Lucimara da Silva, vice-presidente. Elisete Ferreira, primeiro secretário. Márcia Ferrari, segundo secretário. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Comunicado, número 9 de 2023. Na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, venho por meio deste comunicar que a comissão se reunirá na segunda-feira, dia 16 de outubro, às 13h30. Terra de Areia, 9 de outubro de 2023, Manuel Pedro de Andrade, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Requerimento número 8 de 2023. A autoria bancadas do MDB e PP. Entrada 9 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que este subscrevem requer a Vossa Excelência, após ouvido o douto plenário, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento de Clodomir Boff Monteiro, mais conhecido como Barbicha, ocorrido em 8 de outubro do corrente ano. Justificativa. Em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de sessões, 9 de outubro de 2023. Bancada MDB. Pedro Henrique Gross, Diogo Souza, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Elisete Ferreira, Lindonês Koenig dos Santos. Bancada PP, Júlio Witt, Márcio Ferrari. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Requerimento número 7 de 2023. Autoria bancadas do MDB e PP. Entrada 9 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que este subscrevem requer a Vossa Excelência, após ouvido o douto plenário, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento de Suará Castilho Domingues, mais conhecido como Soró, ocorrido em 13 de setembro do corrente ano. Justificativa. Em nome das bancadas deste Legislativo, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de sessões, em 9 de outubro de 2023. Bancada MDB. Pedro Henrique Gross, Diogo de Souza, Lucas Vieira, Lucimar da Silva, Manuel Andrade, Elisete Ferreira, Lindonês Koenig dos Santos. Bancada PP, Júlio Witt, Márcio Ferrari. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 169 de 2023, Terra de Areia, 6 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 58 de 2023. Sem mais oportunismo, e deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações, atenciosamente, a Luísa Curtinave Teixeira, Prefeita Municipal. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Zanquim, tem a honra de convidar para o ato de encerramento do Movimento pela Educação e apresentação do Marco Legal da Educação, a realizar-se às 9 horas do dia 18 de outubro de 2023, no Auditório Dante Baroni, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Gabinete deputado Cláudio Tastiche, partido PL. Ofício número 315 de 2023. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 13 de setembro de 2023. A Vossa Excelência Pedro Henrique Gross, presidente da Câmara de Vereadores de Terra de Areia. É com satisfação que me dirijo à presença de Vossa Excelência, inicialmente cumprimentando-o e transmitindo minhas sinceras e cordiais saudações. Tenho, durante o meu mandato, dado atenção especial à área da saúde e, devido a essa preocupação, elaborei o projeto de lei 368/2023, em conjunto com os deputados Ayrton Artus, Dr. Tiago Duarte e Beto Fantinel, atual secretário estadual de Assistência Social. O referido projeto de lei cria o programa Pro Hospitais, PPHRS, e permite que as empresas contribuintes do ICMS compensem valores destinados à construção, ampliação e manutenção de hospitais, compra de insumos, equipamentos hospitalares e gastos com custeio. Peço-lhes atenção especial, pois este projeto irá tramitar na Comissão de Constituição, Justiça e Governo do Estado e iremos necessitar de uma moção de apoio para divulgação. Com esse objetivo em caminho, o inteiro teor do programa e coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Aproveito a oportunidade para renovar ensejos de estima e apreço. Atenciosamente, deputado estadual Cláudio Tastiche. Justificativa. A proposição criou o programa Pro Hospitais, PPHRS, no Estado do Rio Grande do Sul, que permite às empresas contribuintes do ICMS compensarem valores destinados à construção, ampliação e manutenção de hospitais, compra de insumos, equipamentos hospitalares e demais gastos de custeio. O programa visa desenvolver a prestação de serviços em hospitais filantrópicos e santas casas, melhorando suas infraestruturas. Também abrange investimentos em programas de planejamento familiar, conforme disposto na Lei nº 15.590 de 2021. A destinação dos recursos será feita por meio de processo administrativo chamado Projetos de PPHRS, identificando a instituição beneficiária e o objetivo do investimento. O programa tem a mesma intenção do PIS, Rio Grande do Sul, PIAARS, buscando melhorar a qualidade de vida dos gaúchos com foco na área da saúde. Ademais, o programa Pro Hospitais é essencial para enfrentar a crise do sistema de saúde e ajustar os hospitais filantrópicos e santa casas, os quais são fundamentais para o SUS, Atualmente, a rede filantrópica é a maior assistencial no estado, mas enfrenta dificuldades financeiras. A criação do PPHRS é uma alternativa para captar recursos para junto a empresas que destinam parte do imposto pagar, garantindo a prestação de um serviço de qualidade. Nesta casa legislativa, tramitam projetos de lei semelhantes à proposição em questões a saber, projeto de lei número 408 de 2019, de autoria do deputado Thiago Duarte, projeto de lei número 441 de 2021, de autoria do deputado Beto Fantinel, e projeto de lei número 108 de 2023, de autoria do deputado Ayrton Artus e outros três deputados. Além disso, é importante ressaltar que o deputado Beto Fantinel não é signatário do presente proposição, devido ao seu licenciamento atual. No entanto, vale destacar que o projeto de lei de sua autoria, de número 441 de 2021, foi parcialmente incorporado pelo programa Pró-Hospitais. Espera-se a compreensão dos colegas para aprovar essa proposição, um marco histórico para a saúde dos gaúchos. Sala de sessões, deputado Cláudio Triche, deputado Thiago Duarte, deputado Ayrton Artus. Atricom, Brasília, 27 de setembro de 2023. Ofício número 335-2023, Atricom. A sua excelência, o senhor Pedro Henrique Gross, presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia. Assunto, Seminário Nacional, 20 anos do artigo 26A da LDBEM, Fiscalização e Desafios da Educação Antirracista na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Senhor Presidente, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, tem a satisfação de comunicar a realização do Seminário Nacional 20 anos do artigo 26A da LDBEM, Fiscalização e Desafios da Educação Antirracista, que acontecerá no dia 26 de outubro de 2023, no auditório Dante Baroni, da Assembleia Legislativa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A solenidade de abertura oficial ocorrerá às 9h30. O tema central do evento será a fiscalização e desafios da educação antirracista. O objetivo do seminário é debater avanços para a fiscalização da oferta do ensino da temática, a promoção da educação antirracista e das relações étnico-raciais nos processos formativos dos docentes e expor práticas bem-sucedidas desenvolvidas por escolas, tendo por público-alvo prefeitos, vereadores, gestores de redes públicas de educação, membros e servidores dos demais tribunais, conselhos de educação, acadêmicos e comunidade interessada na temática da educação antirracista. O evento também marca os 10 anos do Grupo de Trabalho 26A, GT26A, formado por profissionais de instituições do ensino superior, auditores do TCE, Rio Grande do Sul e profissionais de diversos entes públicos. O grupo vem atuando no planejamento e execução de atividades de orientação e controle e implementação das ações votadas ao cumprimento do disposto legal pelos municípios e pelo Estado do Rio Grande do Sul. Diante a importância do encontro para a gestão pública e para a sociedade, tenho a honra de convidar a Vossa Excelência, bem como todos os servidores cujas atividades possam ter maior relação com a temática e prestigiar o evento. Conselheiro César Miola, presidente. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 58 de 2023. Objetivo: Projeto de Lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. Sala de Sessões, 6 de outubro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que eu cumprimento esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal remete ao Projeto de Lei nº 58 de 2021, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. O programa Primeira Infância Melhor, PIM, é uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral da primeira infância. Desenvolve-se através de vistorias domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças. A Política Pública Primeira Infância Melhor, PIM, integra as estratégias do Estado do Rio Grande do Sul que visam um entendimento integral à criança através do trabalho intersetorial, visando o protagonismo familiar em relação aos cuidados de suas gestantes e crianças e priorizando suas ações junto às famílias em maior vulnerabilidade social. O principal resultado que se busca é a potencialização da interação saudável no ambiente familiar, antes mesmo da ocorrência de doenças ou agravos. Além disso, busca-se também a promoção do fortalecimento e articulação das redes e de serviços de saúde e proteção social. Trabalha com o objetivo de colocar em evidência a prevenção em saúde e a promoção de vida saudável. O PIM é um programa do estudo, o qual foi aderido pelo município de Terra de Areia. As despesas referentes ao programa dos bolsistas visitadores serão efetuadas com recursos repassados pelo Estado para o PIM, ficando a cargo do município somente a gestão do programa. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Rádio Areia, Aloysio Cortinova Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Me afoguei. Desculpa. Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, neste momento passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do Partido Progressista, o vereador Márcio Ferrari, por 20 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui no plenário e também através da Rádio Tom, uma boa noite a todos. Senhor presidente, primeiro ponto, gostaria de me pronunciar referente àquela questão do correio. Inclusive, o senhor esteve comigo aí a questão de ir no executivo para a gente viabilizar a questão do mapa para ampliação da área de entregas de correspondência no nosso município. Estive novamente no correio na semana passada, conversando com o pessoal lá. E já há, independente da nova abrangência, já há uma ampliação proposta pelo correio aqui da nossa agência aqui em Terra de Areia. Já está tendo uma ampliação da área de entrega no bairro Olaria e Serraria. E, inclusive, eu pedi também para que a gente pudesse concluir esse estudo quanto antes, que tem que concluir até novembro, para levar para a central, para a superintendência estadual do correio, né? Alguns pontos que aí nós precisamos, como Cornélios, aqui na Boa Vista, aqui no centro mesmo, algumas ruas que não há contemplado, a Barra dos Quirinos, Também a gente pediu, inclusive porque eles entregam em Novo Curumim, já como é trajeto ali, é só descer a rua ali e entregar, nem que seja um dia por semana, mas que seja feita a entrega. Então nós estamos ampliando essa questão da entrega de correspondências em todo o município, e esperamos que esse serviço venha a melhorar. Então nós estamos em contato junto com a agência local dos Correios, com o executivo. O presidente dessa casa, como eu disse anteriormente, inclusive já fomos até o executivo, pedi para a Secretaria de Administração e da Fazenda que verificassem isso também, porque eles têm o mapeamento de todo o município, e o que nos dá a noção de aonde a gente pode solicitar também aos Correios que seja ampliada a entrega, porque há um certo critério para os locais de entrega. A questão de ruas, a questão de iluminação, a questão de distância, quantidade de moradores, mas tomara que a gente consiga êxito nesse nosso pleito de ampliar realmente a área de entrega de correspondência no município. Era só para esclarecimento também, senhor presidente, para o senhor, para os nossos colegas e para a nossa comunidade, que já estamos gratos, já que já teve essa ampliação no bairro Serraria e Olaria. É principalmente que as pessoas pararem no correio e ficar um pouquinho ali esperando, muita gente vai inclusive só para buscar a conta de luz, né? Poxa, então que tenha assim uma programação que possa se levar até mais próximo dos consumidores da CE Equatorial, né? Que seria essa questão da entrega das correspondências nos nossos bairros mais longe aí. Outro ponto, senhor presidente, colegas, eu já pedi várias vezes, reiterei várias vezes o pedido e fiz mais uma vez o pedido aqui agora, referente à questão na rua João Eduardo, especificamente em frente à nossa APAI. A APAI, ela fica nos fundos da UBAN, e quem transita bastante ali, eu vou toda semana, passo ali, inclusive, porque eu tenho um filho que recebe atendimento na APAI. E ali na frente tem um desnível na rua, e a água fica toda ela empoçada atrás da UBAN, né, na rua atrás da UBAN. E aquela água dificilmente seca, porque é um buraco que se criou ali. Eu pedi várias vezes para que fosse colocado material que nivelasse a rua, a fim de dar caimento para aquela água, para escoar no final da, junto com a outra rua ali, da, como é que é, aquela do Esquenta, Eupide Gomes. Mas, senhor presidente, fui lá em loco também, conversei com alguns moradores, colegas, e ali onde tem o pessoal das placas solares, até a Eupide Gomes, tem canalização que foi colocada, inclusive, pelos moradores. Então, o trecho que precisa ser feito canalização é praticamente atrás do imóvel da prefeitura, nos fundos da UBAN, que dá aproximadamente 45 metros de tubulação. Então, se a gente fizer as bocas de bueiro, tubular ali e nivelar o nível da rua, certamente não teremos mais problemas com aquela questão daquela área alagadiça. Nós temos ali a circulação de micro-ônibus que vem trazer alunos da APAI. Nós temos vários veículos que transitam ali diariamente para deixar e para levar os alunos da APAI. Então, é necessário que se faça ali. E se só botar material não dava, então, diga só, é 45 metros de tubo só. E fazer uma boca, uma ou duas bocas de lobo ali e já ligar na rede existente, nivelar a rua, e com certeza nós teremos uma rua de qualidade para oferecer para os usuários da APAI, para qualquer pessoa que transite por ali, e vamos acabar com esse problema, inclusive de proliferação de insetos que tem ali, porque aquela água não sai dali. Inclusive eu tinha pedido em outra oportunidade que naquele ponto ali atrás da UBAN pudesse fazer uma área de manobra para o micro-ônibus, porque às vezes ali por causa dos caminhões que tem do pessoal das placas solares, ali o ônibus, o micro-ônibus entra de frente e tem que sair de ré porque ele não consegue manobrar porque tem outros veículos estacionados ali. Então, só enfatizar, senhor presidente, caros colegas, que a gente pudesse realmente sensibilizar o executivo municipal de que isso é uma questão necessária para o município. Acesso, uma rua de qualidade e em boas condições para as pessoas, para os usuários da PAI, e também, inclusive, tem acesso aos fundos da UBAN. Se quiser depois fazer uma calçada nos fundos ali, inclusive ter acesso ao UBAN pela outra rua, há possibilidade. Presidente, caros colegas, também pelas cobranças, que não é só a mim, tenho certeza, ao vereador Júlio, aos colegas da bancada do MDB, nós sabemos que a questão da chuva tem castigado bastante nosso município. E aí vem algumas cobranças aí que não são de hoje, né, vereador Júlio? São cobranças que vêm de bastante tempo. E sempre há um problema. É na questão que às vezes não tem material, às vezes não dá para dar conta de tudo. E a desculpa, e isso aí faz parte. Mas hoje nós estamos assim, ó, a estrada da Boa Vista não dá para andar, a estrada de Cornélios não dá para andar, Manuel Alves não dá para andar, Inácio Justino não dá para andar. Enfim, é só que a gente olha nas redes sociais aí que não tem estrada que dê para andar. Ou pelo menos na sua grande maioria no nosso município, as estradas não dá para andar. Algumas que nós temos aí de calçamento estão tendo problemas, algumas partes de asfalto estão tendo problemas, enfim. Mas as que tinha que ter condições mínimas aí que dá para fazer manutenção com a patrola, parece que fica pior. Ali no Inácio Justino, hoje eu fui atrás para ver um relato que tinha no Facebook e realmente colocaram um material ali que parece um lodo que ficou bem pior do que estava. Antes tinha só buraco, agora tem bastante buraco e bastante lodo junto. E a gente está esperando, inclusive, cadê o material que ia ser colocado, né? Onde se colocou, não fez diferença. E nas outras não foram colocados ainda. Então as pessoas nos cobram, e nós estamos aqui, senhores vereadores, reiterando a cobrança da nossa comunidade, porque não adianta querer ir lá em Cornélios e cobrar o IPTU, e a rua não dá para chegar em Cornélios de novo. Nós estamos na mesma questão, lembra quando a gente foi lá, nos reunimos com os moradores, que eles reivindicaram que a estrada era ruim, que não dava. Ah, agora vamos fazer até o CTG o calçamento, a gente espera que saia, já é um primeiro passo. Mas, e a outra parte está bem pior, vereador Lelo. Achei que a nossa ali estava ruim semana passada, mas para ir até Cornélios, do CTG para frente, está bem pior ainda. A coisa está dramática realmente ali. A Manuel Alves, toda aquela água que desce lá de cima, tem lugares ali que o carro fica difícil de transitar. Isso para quem tem carro, né? Sem contar que a maior parte dos moradores ali precisa ir e voltar para o serviço de bicicleta ou a pé, e é difícil de transitar por ali. Falando isso, né, senhor presidente, conversando com alguns vereadores, e aqui eu quero me atentar bem assim à questão do diálogo que nós temos, né, entre as bancadas, sobre as questões que envolvem o executivo e legislativo, os projetos de lei, as questões que vêm para casa. E eu quero agradecer e parabenizar os vereadores do MDB por nos proporcionar esse diálogo. E aqui ressalto dois pontos. A realidade, o que está acontecendo e como está o município, a gente não pode negar, e eu sempre falei assim, eu sou realista, de que muita coisa foi feita, e eu até trago um pronunciamento do prefeito Aloísio, e agora eu vou citar o nome do prefeito Aloísio, porque ele cita essa... Cada um faz ao seu tempo, nas suas condições e com a sua ideia. Cada prefeito que passou fez a sua parte, como achava que deveria ser, com os recursos que tinha, com o que podia fazer. Isso não quer dizer que todos os prefeitos tenham feito tudo certo, ou também que todos os prefeitos tenham feito tudo errado. Às vezes as pessoas podem fazer o que a gente não concorda, e cada um tem a sua opinião. O que é certo para um, de repente, é errado para outro. E o ponto que eu quero chegar, senhores vereadores, são dois pontos cruciais. Eu não sei se isso... Eu trato na minha vida, na minha casa, e creio que a maior parte das pessoas trata assim. A gente só faz festa quando a gente tem dinheiro sobrando. Ninguém consegue fazer festa, desculpe o palavreado, mas sem um real no bolso. E tu fazer festa para ficar devendo é mais feio ainda. E eu tenho certeza na responsabilidade de cada um de nós vereadores, na consciência, no caráter, no pensamento do progresso do município, de que nós temos que ter muito cuidado com o orçamento a ser aprovado para a festa do abacaxi. Os valores a serem gastos, o que já foi gasto até agora, o que será gasto com a festa do abacaxi. A festa dá visibilidade, A festa é uma propaganda, é um atrativo, é. Mas a festa não bota remédio no hospital. A festa não proporciona educação para nossas crianças, não bota material nas estradas. Então nós temos muito cuidado. Estou falando isso, que eu quero agradecer novamente a bancada do MDB, que também está instigando essa discussão para que a gente seja responsável, né? Para que a gente aprove nessa casa realmente aquilo que nós temos condições de fazer. Eu acho que não deve se passar em branco com a festa, mas a gente só pode gastar aquilo que a gente tem. Nós não podemos ser levianos de aprovar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa que o município não comporte, porque nós não podemos viver só de festas e só de sonhos. Nós temos que viver da nossa realidade. E nós temos muita, muita, muita coisa para fazer no nosso município ainda. Como o vereador Lucas, líder da bancada, sempre fala, algumas coisas, infelizmente, é enxugar gelo, né, Lucas? A gente gasta e gasta de novo e gasta em cima da mesma coisa várias vezes. E talvez isso nunca mude. Porque tem coisas que são assim, realmente. Uma estrada de chão, de saibro, tu tem que botar saibro, patrolar, vai vir a chuva, vai esburacar, tem que botar saibro, tem que patrolar. Mas tem que fazer. E isso não pode faltar. Tu tem que dar condições das pessoas irem e virem. Tem que dar condições da pessoa ter um bom atendimento. Nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. E temos que fazer isso. E, senhor, nobres vereadores, e cada um, como eu disse, eu tenho um ditado, e isso eu já falei várias vezes para o vereador Júlio, se der uma casa para nós dois com os mesmos móveis, certamente nós não vamos decorá-la e botar os móveis no mesmo lugar, né, vereador Júlio? Porque cada um tem um pensamento. E eu não concordo. Acho que não dá para realizar todos os sonhos da vida da gente. Mesmo que às vezes sejam os sonhos mais faraônicos da vida da gente, né? Porque às vezes a gente tem aqueles deslumbres. Todo mundo tem um certo deslumbre. Mas eu não acho que Terra de Areia esteja preparada, que esse seja o momento para nós de fazer uma rua coberta. Vou falar para os nobres vereadores que têm um projeto nessa casa, inclusive foi por consenso, né, vereador Lucas, das bancadas, o projeto ainda está nas comissões. Eu não acho que o município esteja preparado para gastar 300 mil reais, onde teríamos tantas coisas, outras coisas para fazer uma rua coberta ao lado da nossa praça central do município, da Praça José Ferrari. Eu acho que esses 300 mil do deputado Alceu, que tem ajudado muito e muito Terra de Areia, eu acho que esse não seria o momento, não seria a necessidade do município nós investirmos 300 mil reais numa rua onde vai passar carro embaixo, porque a rua não é trancada. O investimento... Os vereadores lutaram tanto aí para nós conseguir dinheiro para calçar a questão da estrada de Cornélis e talvez 300 mil reais dê para fazer uma quadra só de calçamento, mas dá. E tem tanta gente que está esperando isso desde antes de Terra de Areia ser município, né? 30 anos, vai para 40 anos. E tem o planejamento, inclusive, da bancada do Executivo Municipal, que fez um financiamento de 10 milhões para ajudar na infraestrutura e pavimentação do município, e é pouco dinheiro, inclusive estávamos falando antes do vereador Diogo ali, vai 20 milhões, 30 milhões e não consegue se calçar, pavimentar todo o município como necessitaria, como as pessoas merecem, mas se juntarmos todas as economias, e cada economiazinha de uma coisa, de outra, ela for feita, se não dá para fazer tudo no primeiro momento, mas com planejamento vai. Ó, se todo prefeito tivesse feito 1 quilômetro de calçamento, nós teríamos todo ano, 1 quilômetro de calçamento por ano, nós já teríamos muito mais ruas calçadas. 36 quilômetros, né, vereador Diogo? 35, 36 quilômetros de ruas calçadas. Então, talvez seja uma conta, né, diferente, mas hoje o que, que a gente tem? As duas marginais e mais duas ruas para cada lado, vamos colocar assim. Né, dá 2, 4, 6, 12, 20 quilômetros, não temos 20 quilômetros aí, então para 36, então salientar aos nossos colegas aí que nós temos que ser coerentes com a necessidade atual do município, e volto a frisar, esse é o pensamento meu, de que no momento nós temos outras prioridades, e não só como vereador, mas como munícipe, vendo as pessoas no dia a dia, conversando com as pessoas, quais as prioridades do município. E eu creio que essa não seria uma prioridade agora. Era isso por enquanto, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado à liderança do Partido Progressista. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Peço a palavra está com o líder de bancada do MDB, vereador Lucas Vieira. Eu vou passar os trabalhos aqui para a minha vice-presidente, só vou fazer os do banheiro e já retorno.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
Senhora presidente, nossa vereadora Mara aí, está assumindo os trabalhos por uns instantes. Colegas vereadores, quero fazer algumas ponderações. Primeiro, eu recebi um ofício na semana passada, começo de semana, né, vereador Diogo? Mais uma vez, o nosso sempre deputado Alceu Moreira, meu amigo, amigo da minha família, mandou um ofício dizendo que foi pago o recurso R$ 257 mil de uma emenda dele para aquisição de uma retroescavadeira para o município de Terra de Areia. Márcio, pegando um gancho na tua fala, e eu sempre defendo isso nas campanhas e quando eu pedi voto, nessa última foi mais fácil pedir voto para o Alceu Moreira. Na primeira, o pessoal estava, não queria votar no Alceu, ou se algumas fake news que foram feitas atrapalhou bastante. E eu quero aqui cumprimentar o Wilson e a gente sabe, né, Wilson, quanto a gente sofreu na outra campanha para pedir o voto para o Alceu. E vou além. Se nós tivéssemos dois deputados, e o litoral tem tamanho para ter dois deputados, um do PMDB e um do progressista, que olhassem para os municípios do litoral, como o Alceu olha, não estou falando de Terra de Areia, estou falando de todos os municípios do litoral. Hoje, nós temos muitas pavimentações no município de Terra de Areia, graças ao nome Alceu.